Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, agora dando um pouquinho mais de atenção para a economia. Aqui no Brasil, a gente vem num processo de retomada econômica, mas será que essa retomada está consolidada? Será que temos garantias de que estamos no caminho certo? Ah, e que influências o mercado internacional e as economias pelo mundo afora vão ter sobre a economia brasileira? Como vai se comportar o dólar, inflação, o PIB brasileiro, enfim, perguntas para quem conhece. Roberto Troster está conosco por telefone, o economista Roberto Troster já está com a gente na linha. Seja bem-vindo, Troster, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começo te perguntando sobre essa retomada econômica tão falada aí nesses últimos meses, principalmente. Como é que você está observando essa retomada? E é uma retomada, consolidada, Troster? Seja bem-vindo.
Boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Nós estamos tendo uma retomada. O grande mérito da retomada nas capitais, está no interior, está no setor agrícola. O PIB agrícola esse ano vai crescer mais de 10%, enquanto que o PIB do Brasil vai crescer menos do que 1%. Ou seja, o grande propulsor do crescimento é o setor agrícola esse ano, não só diretamente, mas também indiretamente. Todos os serviços de apoio ao setor agrícola são beneficiados com ele, como exportação, transporte, esse tipo de coisa. Então, e aos poucos é uma retomada lenta, né? Beneficia mais alguns setores que aos outros e mais algum tipo de emprego que a outros. Mas na média, esse ano, vamos crescer um pouco abaixo de 1%, e na média, o ano que vem, um número próximo a 3%. O
Você
cenário
também acredita nesse crescimento de 3% então para o ano que vem, Troster?
tem. Sim, mas é muito fruto de um fenômeno chamado overshooting. E quando você tem por conta da dinâmica dos estoques, que acontece? Todo mundo segurou muito o freio de mão na crise, então. Alguém que trocava o carro a cada 4 anos, se for 6 anos sem trocar, vai trocar agora. Quando você sempre tem um entusiasmo mais forte nesse primeiro momento, então o PIB do ano que vem, 2018, vai ser maior que o PIB de 2019. Você tem esse fenômeno como quando você sobrepassa a taxa de crescimento de longo prazo nesse primeiro ano. Então, é um número bom, né? Não quer dizer que é um número sustentável, mas é um número bom. O cenário externo é bom para o Brasil. Você tem 60% das exportações brasileiras vão para 4 destinos, que é a China, que está indo muito bem, que está crescendo, se modernizando, se integrando com a economia mundial. O euro está se consolidando, apesar do Brexit, o esforço do presidente francês e da chanceler alemã, estão um pouco mais fracos agora, mas estão consolidando o bloco. Os Estados Unidos, muito graças à tecnologia, continua crescendo vigorosamente para padrões de um país de uma renda alta. E a grande surpresa positiva é a Argentina. A Argentina está crescendo, as projeções de crescimento estão sendo revistas para cima, e boa parte do crescimento, por exemplo, das exportações de automóveis e da produção da indústria automobilística se deve à maior demanda da Argentina.
Agora,
Internamente,
só para entender, a relação de crescimento desses países que você citou com o Brasil é porque eles vão demandar produtos brasileiros? Dá para entender isso?
não entendi a pergunta. Como que
Quando
é?
você fala que 4 países se destacam, ou 4 blocos se destacam: China, Europa, né, Estados Unidos e Argentina. Qual é a relação deles com o mercado brasileiro e por que eles podem ajudar na economia, na retomada da economia brasileira, Troster?
Porque 60%, isso é um padrão histórico, 60% das exportações brasileiras vão para esses quatro destinos. Então, se eles crescem mais, importam mais do Brasil. Se eles importam mais do Brasil, o Brasil produz mais para vender para esses países. No caso da Argentina, 20% das exportações industriais vão para lá. Então, para a indústria brasileira, que o ano passado estava exportando uma média de 20 mil unidades por mês, agora está exportando 60 mil no total. Então, é muito bom que essas quatro economias estejam bem, porque todo o resto do mundo, todos os 180 e muitos países, correspondem apenas a 40%. Então, acompanhando esses quatro, você já tem uma boa dimensão do que vai ser a demanda, né?
Muito bem. E daí você ia falar alguma coisa do mercado interno, eu te interrompi, Troste.
Então, internamente, primeiro emprego devagar, quer dizer, até você ocupar a capacidade ociosa, recuperar, então é um ano ruim para o emprego ainda. Isso você não tem uma política mais focada em gerar empregos. A inflação vai continuar baixa, a taxa básica de juros vai ficar no patamar, o mercado está apostando em 6,75, tem gente que está achando que é um pouquinho, talvez 7, ou talvez 6,5, que é um patamar histórico e vai ficar isso pelo menos até o fim do ano, você não tem nenhuma previsão de mudança nisso. As eleições vão ditar o político, então você vai ter muita volatilidade no câmbio, a tendência do câmbio é para baixo, o dólar acabar 3,10 ano que vem, mas com muita volatilidade e muito influenciado pelas pesquisas eleitorais o ano que vem. E de maneira geral, o varejo, então, alguns setores vão ser mais beneficiados no ano que vem. Não é uma retomada consistente ainda, mas é um começo de retomada. E para o agro é um bom quadro, né? Quer dizer, você tem preço de commodities em alta, né? Ou com leve viés de alta, previsões de fundo monetário do Banco Mundial e baixos riscos no quadro externo.
Muito bem, então vamos por partes. Quando você fala da inflação, o que te faz acreditar que a inflação vai ficar ali dentro de um patamar aceitável, Troster?
Bom, três coisas. Primeiro, você tem os preços agrícolas, né? Você teve uma alta de produtividade e uma boa previsão de safra. Então, alimentos não devem aumentar muito. A recessão, o desemprego alto, explica por que você vai ter pouca pressão em tudo que seja serviço. Quer dizer, serviço numa recessão dificilmente aumenta. O dólar baixo, todos os produtos exportáveis também continuam para baixo. E você teve o reajuste de tarifas, quando o Levy foi ministro, ele exagerou na alta. Então, você tem espaço, você tem gordura aí também. Então, a chance da inflação voltar sempre existe, mas é remota, né?
Muito bem. Agora, e o dólar, você também falou de um dólar a 3,10, né? Para o final do ano que vem, mas com muita volatilidade por causa das eleições. Alguma surpresa aí que a gente precisa ficar atento para entender a movimentação ou essa volatilidade do dólar?
Então, são duas coisas. Primeiro, o fluxo esperado de dólares é maior por conta da balança comercial maior, parte disso pela super safra, pelo crescimento lento que o país acaba importando menos. Então, você vai ter mais dólares entrando. Fora o diferencial de taxa de juros com o resto do mundo continua alto, então, dólar que entra aqui dentro para aplicar em renda fixa. Então, nesse sentido, você tem um volume de dólares maior entrando. Isso acaba, quando a oferta é maior do que a demanda, o preço vai para baixo. Do ponto de vista de volatilidade, é que o mercado de cambial no Brasil é fragmentado. Então, você vai ver que muita gente, o mercado futuro, que movimenta mais, acaba fixando a dinâmica de curto prazo da taxa de câmbio. Então, é muito movido expectativas, compra e venda de posições. Então, nesse sentido, é razoável esperar volatilidade, a qualquer susto, e tendência de queda quando as coisas, quando a volatilidade cai.
3,10 é um nível que ainda é adequado para as exportações, Troster? Como é que você analisa esse valor aí em relação ao câmbio?
Eu não sei se é uma questão de ser adequado ou não, quer dizer, é o que é, né? Quer dizer, é como se você perguntasse para mim, olha, quantos milímetros de chuva são adequados, né? É o que choveu, é Deus que diz. No caso do mercado, a gente tem um mercado cambial que é da década de 30. Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas fizeram ele. Então, é um mercado que dá muita volatilidade. Agora, você tem toda uma série de amarras que o câmbio, em vez de ser um propulsor do crescimento, acaba virando um freio. Então, mas não sei até que ponto a gente pode falar ser adequado. Importador, acho que quanto mais alto, melhor. Importador e quem está preocupado com a inflação, quanto mais baixo, melhor, né? E por conta do mercado, a gente fica no pior dos mundos, que é alta volatilidade em definição.
Mas para o produtor rural principalmente, essa volatilidade ela tem que ser entendida como oportunidade, principalmente para o exportador, ou não? Tem que ter uma certa preocupação e um certo cuidado para administrar isso, Troster?
Tem que ter preocupação e cuidado. O que acontece? Quando você tem volatilidade, você corre o risco de comprar um insumo caro e vender o produto baixo. Você vê que você faz toda uma engenharia financeira para produzir, calcular margens e tudo, e você fica dependente de uma volatilidade que pode te comer parte dos lucros ou te dar lucros a mais. A recomendação é monitorar bem o câmbio e, se possível, divide as compras em duas, três tranches, a mesma coisa com as vendas para o exterior, para amortizar o pouco. Ninguém sabe, consegue prever exatamente quando. Mas é ruim, volatilidade é muito ruim, né? Tem muitas coisas, o mercado cambial tem que ser modernizado, porque prejudica o agro um pouco e a indústria muito, né?
Muito bem. E você justificou essa volatilidade do dólar, entre os motivos, a questão aí das eleições. Qual que é o quadro que a gente tem hoje e o que está sendo colocado em risco aí pelo mercado, Troster?
O quadro que a gente tem hoje é um quadro de extremos, né? Quer dizer, o eleitorado está polarizado entre esquerda e direita. Isso deve diminuir, quer dizer, normalmente você tem uma tendência de ir para o centro, né? Então, à medida que a eleição vai chegando mais perto, as intenções de voto, as pessoas ficam mais reflexivas, então mais provável é você ir mais para o centro. Isso que deve acontecer. Isso deve ajudar a diminuir a volatilidade.
É que ainda não apareceu esse candidato, então, né?
Não sei se não apareceu, se não teve destaque. Você tem muitos candidatos.
Que são pró-mercado, né?
Uma questão de pró-mercado, né? Eu acho que é para o Brasil. O que é melhor para o Brasil? O mercado tanto faz como tanto fez, né? Quer dizer, o que importa, o que vai ser melhor para o Brasil? Se for melhor para o Brasil, acaba sendo para o mercado. O mercado depende do crescimento da base econômica. Se o Brasil cresce pouco, os lucros do mercado financeiro estão limitados à capacidade de produção do resto da economia. Você não pode só tirar sem algo que não gera nada, né?
Quer dizer, mesmo se os de extrema esquerda ou direita sinalizarem uma situação pró-Brasil, a situação se equilibra ou não? O mercado ainda continua com aversão?
Tem que ver, né? Tem que ver. Tem que ver como é que eles fazem. Mas, obviamente, é pró-Brasil, pró-emprego, pró-crescimento, né? É um país só, né? E faz mais sentido a sociedade como um todo discutir mais qual é o projeto de Brasil do que qual é o candidato do Brasil.
Né? Com certeza. Ô, Troster, só para a gente finalizar, Essa votação da Previdência tem sido colocada aí pela equipe econômica como fundamental, primordial para consolidação e efetivação aí desse rumo novo aí, da economia brasileira. Mas a reforma do jeito que está sendo pensada, vai dar estrutura para isso?
Olha, você tem que fazer aos poucos, quer dizer, não é um fazer ou morrer, né? Quer dizer, ver o que dá para fazer esse ano, e ver o que, dá para fazer o ano que vem, e ver o que, dá para fazer o outro. O importante é que isso faz parte da agenda, algo que não fazia parte. Então, nós estamos avançando nesse sentido.
Você acha que, mesmo que seja uma reforma menor, ainda assim ela traz uma sinalização positiva?
Ainda assim, traz uma sinalização positiva para as finanças públicas, né? Quer dizer, agora você tem que começar a ver outros gastos, não é só a Previdência. Um exemplo, por que você tem universidade pública gratuita para gente que pode pagar? Não faz sentido. Hoje, se você der esmola para um pobre e ele for comprar um pãozinho, parte do imposto desse pãozinho vai para subsidiar a universidade de graça para a gente que não precisa disso, que tem dinheiro para pagar seus estudos. Então, esse é outro tipo de distorção. Só dando um exemplo, quer dizer, o orçamento, tanto nas receitas como nas despesas, é a base da democracia de um país, né? Então, tem muito a ser melhorado, além da Previdência. Previdência é uma parte importante, com certeza.
Muito bom. Então, só para a gente finalizar, você está otimista com a economia brasileira, Troster?
Eu diria que eu sou ciclotímico, sabe aquela pessoa? Tem dias que eu estou otimista, que eu acho.
Que vai, tem dia que não vai, né?
Tem alguma, sabe, porque tem dias que eu fico um pouquinho mais pessimista, né? Eu diria que eu sou otimista, mas ciclotímico. Hoje estou no ciclo positivo.
Né? Tá certo. Roberto Troster, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu?
Convide-me sempre que eu volto, tá bom?
Um abraço para você, Troster. Sempre convidado.
Obrigado.
Tá aí o Roberto Troster, economista, conversando com a gente, trazendo aí a visão dele sobre a consolidação da economia, o andamento aí da economia e quais são as expectativas já para o próximo ano em relação a dólar, inflação, em relação ao PIB. O Troster trouxe aí um panorama para a gente e colocou aí na mesa de que o bom momento de economias importantes como China, Europa, Estados Unidos e Argentina, que são responsáveis aí por 60% das exportações das compras aqui do Brasil, esses países tendo essa economia retomada ou vigorada aí, a tendência é de que a gente também acabe sendo beneficiado com essa situação positiva nesses países. Muito bem, então a gente continua de olho na economia brasileira, principalmente nos efeitos da política para a economia, e obviamente a gente traz mais detalhes, outras informações para você ao longo dessa discussão nesse ano, no próximo ano, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.